Vamos a 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o trecho clássico sobre o amor cristão. Há muitas passagens na Bíblia que fala, e a importância dele se reveste especialmente por causa do próprio destaque que tem o mandamento de amar o próximo. Então, é uma passagem absolutamente vital para a vida de um crente, a prática cristã, se ele está interessado num nível elevado desta prática. Tive o privilégio de escrever um livro sobre este trecho, Você Ama de Verdade, já há vários anos, em que eu procuro desenvolver um pouco cada uma dessas virtudes, dessas características do amor. Foi interessante o comentário de um irmão que disse: eu pensei que amava, mas lendo um livro daquele, ou melhor dizendo, alguma coisa, que no caso era meu livro, mas alguma coisa que explica este texto da Bíblia, que o foco não é meu livro, é o texto da Bíblia. Quando a gente vê mesmo e mergulha, e raciocina um pouco aqui, e pensa e medita, a conclusão é essa mesmo. Nós somos muito, muito fracos de amor, muito pobres. Voltando ao comentário, eu pensei que eu sabia o que era amor. E essa conclusão de alguém que lê um trecho desse é boa, é saudável. O amor é algo muito desgastado, o termo, o nome, o conceito, muito deturpado, a gente sabe disso. Então, é uma coisa que está na boca de todo mundo, até de uma maneira errada, e te amo para cá, eu te amo para lá. E a gente, com uma passagem dessa, vê a coisa não é assim, não. Para poder dizer, eu tenho amor mesmo, cristão, forte, grande no meu coração, tem que ter muita coragem para dizer isso. Talvez crente nenhum sério tenha essa coragem para dizer isso. Então, por quê? Porque é verdade que nós não somos fortes no amor, não. Então, é saudável esse tipo de reação. Porém, até certo ponto, porque não deve também se tornar algo como: ah, o assunto aqui é amor cristão, eu não vou nem pensar, porque eu sou fraco nisso aí mesmo, já pensei sobre o assunto, já estudei um pouco sobre isso aí, conheço 1 Coríntios 13, de 1 a 7, e não dá. Ali é muito acima da minha capacidade, Basta uma daquela, uma característica daquela, para eu já estar desqualificado. Agora tem um monte, não dá. Então é uma coisa que eu não perco nem tempo. Sou fraco no amor, eu, no amor mesmo. E de quebra, ao falar assim, ainda estou sendo o quê? Humilde. Dizendo que eu amo pouco. Está meio distorcido esse negócio aí. Esse tipo de humildade não é bom. Uma humildade que leva o crente a se convencer de que é tão fraco naquilo que fica inerte. Então, é uma humildade que se transformou numa passividade nociva. Então, a ideia não é parar nesta reação de pensar assim, como eu sou fraco no amor? Eu não vou conseguir uma fração disto aqui se eu viver 200 anos nesta terra. Não dá. Ótimo. Mas não pare aí. Muito bem. E agora, seu crente, dona crente? E agora que você está realmente, honestamente, sinceramente, convencido de que seu amor é muito fraco? Eu queria sugerir três coisas. Primeira, o seu amor, fraco que seja, é útil para alguém. O alguém, embora não tenha esse plural no português, né? É útil, pouco que seja, imperfeito que seja, ele vai ajudar muito, muito pessoas ao seu redor que serão alvo deste amor. Basta ver o poder do amor cristão. O quanto ele é benéfico, o quanto ele ajuda, o quanto ele é... Nós somos exortados a praticar. Por quê? Se nós somos tão ruins no amor, tão fracos, o Espírito Santo teria dito, não, esqueçam, amor, esqueçam. Vocês são fracos mesmo, tudo zerado aí, lá no céu, vocês vão se ficar plenos de amor. Aqui, esqueçam isso aí. Não, amem. E passagens mis que falam do benefício do amor ao próximo. Então, a primeira coisa, não deixe o diabo lhe convencer que o seu amor é inútil, porque é muito pequeno. Que ele é pequeno, é. Que ele é imperfeito, é. Mas que ele é inútil, aí virou uma informação, um pensamento, um conceito diabólico. Às vezes é tão sutil, né? Parece quase uma consequência natural. Meu amor, é tão inútil que não serve. Ele é inútil, a palavra não é inútil. Ele é tão fraco, ele é tão pequeno que não serve. É raciocínio errado, pelo menos na filosofia aí, na psicologia, eu não sei, mas biblicamente errado. Seu amor é muito fraquinho, mas ele é extremamente útil. Não esqueça isso. Segundo, o alvo de você crescer neste amor. Crescer. O Espírito Santo habita em nós exatamente para nos encher do fruto dele. Por acaso, alguém pode dizer naquela famosa passagem do fruto do Espírito, quantos ali tem? Por acaso? É, 9, exatamente. Qual é o primeiro? Hã? Amor. Fruto do Espírito. Então, ele se dispõe a nos fornecer deste amor. O seu amor é fraco. A sua capacidade de trabalhar este amor é mínima. Você produzir este amor dentro do seu ser é estéril. Ele tem que ser implantado em nós e suprido. Se não houvesse nenhuma garantia disto, ainda vai Não, mas eu não sei se Deus vai querer me dar esse amor, eu não consigo desenvolver por mim próprio e tal, sou fraco nesse amor mesmo, então eu não tenho muita garantia nisso aí. Não é o caso. Temos garantia, sim. Que o Espírito Santo quer que nós estejamos lutando contra a nossa carne, lutando com as nossas forças, mesmo que elas sejam incapazes de gerar coisas espirituais de nós, mas, e pode parecer um contrassenso, mas a Bíblia está o tempo todo dizendo: lutem, se esforcem, se esforce para ser santo, se esforce para ser, para pecar menos, se esforce para ter mais amor, se esforce para ter mais mansidão, se esforce. Deus quer assim. E Ele honra a quem se esforça, dando. Então, segunda coisa, se esforce para ter mais amor. Nesse esforço, lembro a oração. Oração. É um dos recursos mais poderosos que nós temos. Né? Lembrando a Deus que você quer, que você almeja, tem como objetivo e que você vai aumentar de um amor muito pequeno, muito pequeno para um pouquinho menos pequeno. Um pouquinho. Mas é um aumento. Ok? 0,001 é menor do que 0,002. É um aumento bem pequenininho, mas é um aumento. Então, vise aumentar esse amor. Terceiro, é tudo coligado com a outra, né? Não é independente. Terceiro, é o alvo. Nós temos um alvo que vai ajudar muito nesse nosso esforço. Nós temos um padrão. Não é uma coisa assim impensável, não é algo... O amor de Deus, a gente não conhece nem Deus, Deus Pai, Deus triuno, no sentido de Deus ser Espírito, mas a segunda pessoa da Trindade se fez homem. Então, esse nós conhecemos. Não ainda tivemos o prazer de pessoalmente, mas conhecemos o sentido de cremos que ele fez-se homem, morreu como homem, ressuscitou como homem, e Deus morreu como homem, ressuscitou, voltou aos céus, está lá homem e Deus, mas homem, e serve como parâmetro para nós. Então, nós temos um modelo humano de amor para se para seguir. Isso torna mais fácil a luta. Não é à toa que na guerra os soldados são orientados na véspera de uma batalha, com mapas sobre os inimigos, para onde vai, como é que deve fazer. É orientado, tem um rumo para seguir, tem um alvo a conquistar. Não precisamos chegar naquela ilha aqui e dominar ali. Sabe para onde vai. Então, nesta luta de nós crescermos no amor, nós temos um padrão, uma referência. Essa referência é Jesus Cristo. E isso implica em quê? Conhecer cada vez melhor a pessoa dele. Eu acho que seria de uma felicidade tão grande um crente chegar assim, que sabe de uma coisa? Eu vou tratar de conhecer mais Jesus Cristo. É pelo minhas próprias... Os próprios meios. Obrigado, seu pastor, o senhor prega lá no púlpito, escola dominical, agradeço muito, ajuda muito, sem dúvida. Mas não vou ficar só com isso aí, não. Eu vou é fundo. Eu vou comprar livros sobre Jesus Cristo, com base na Bíblia. Por favor, não compre livro sobre Jesus Cristo, que é romance, que é romanceado. Não, não faça isso, não faça isso. Por favor, não faça isso. Mas, pastor, mas essas coisas, pode ter coisas boas e tal. Não se meta a misturar a Bíblia com história. Perturba. É o meu conselho. Muita gente gosta de ler coisas com base na Bíblia, mas são meio romanceadas. Estudar sobre Jesus Cristo desse jeito, estou fora. Agora, você vai pegar um livro bom, e tem vários, em que o autor, iluminado, mesmo humano, com defeito, mas ele fala sobre Jesus Cristo de maneira bíblica e faz colocações que você nem pensou E isso vai lhe alimentar um bocado. Pastor, existe isso por aí? Você já procurou para ver? Procure, porque existe bastante. E quando eu me converti, acho que 100 livros que eu tinha, acho que 2 ou 3 eram português. O resto era inglês. Não tinha português. Mandava buscar caixas de livros dos Estados Unidos. Vim de navio. 3 meses para chegar. Parecido com hoje, né? Com Kindle, né? 3 meses para chegar. E era na alfândega buscar. Para mim era uma festa. Quando chegava o aviso da alfândega, da Receita Federal, tinha chegado a encomenda para mim lá na Receita. Aí eu lá buscar. Era uma caixa cheia de livros. Era uma coisa... como se tivesse um carro chegando lá. A alegria que tinha de cada livro e tal. Era uma maravilha. Então, buscando, olhando, existe muita coisa muito, muito bonita sobre Jesus Cristo para você ver e abrir o coração e aprender dele e ver a maravilha da pessoa de Jesus Cristo. Então, ao passar do tempo, foram chegando mais os livros traduzidos, foram chegando mais as traduções. Hoje, que eu me desliguei muito da compra de livros aqui em português, praticamente eu compro tudo em inglês mesmo, na fonte, mas me surpreendo. Veio quando eu me surpreendo, puxa, tem tudo aqui em português, eu nem sabia. Então, vocês estão com uma vantagem muito grande com relação a alguns anos atrás de livros, muitos livros sendo traduzidos, livros bons sendo traduzidos para o português, né? Para os que não querem, não exercitam, não sabem, não querem, ou sei lá, exercitar o inglês. Mas leia sobre Jesus Cristo, o amor dele, o tamanho do amor dele, o estilo do amor dele, o tipo do amor dele. Ah, mas chegar e dizer assim, raça de víbora, isso é amor? Eu já vi pessoas dizer assim. Aí manda amar aqui e larga o chicote no outro. Isso é lá, amor? Então, é importante nós aprendermos o que é o amor de Jesus Cristo. Como foi que ele amou? Além de todas as passagens que ensinam como é o amor da Bíblia, mas são ensinos, vamos chamar teóricos. Teórico quer dizer que não sejam reais, são reais. Mas são conceituais. Mas sobre Jesus Cristo, é ele, o próprio, viveu aquilo ali. E, claro, Paulo é um exemplo belíssimo de amor. Aí já vai ter defeito, claro. Mas ainda num padrão elevadíssimo. Então, estudem certas vidas de crentes, porque tudo isso faz parte da sua luta para amar mais e melhorar no seu amor. E quanto melhor o seu amor, mais útil você será. Sim, nosso amor é muito fraco. Não vamos desistir de amar cada vez mais. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a amar mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.